Essa noitinha, estrelas no céu, no céu, no céu. O céu da boca da onça escuro. Não cometa, não cometa, não cometa furo. Pimenta malagueta não é pimentão, tão, tão, tão. Vou pro campo acampar no mato tem pato, gato, carrapato, canto de cachoeira. Dentro d'água, pedrinhas redondas. Quem não sabe nadar, não caia nessa onda. Olha que a cachoeira é funda e afunda, menino. Não sou tanajura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa. Fica mais bonita quando tem luar, luar, luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Dizem que verrugas são estrelas, e a gente conta, que a gente aponta, antes de dormir, dormir, dormir. Eu tenho contado, mas não tem nascido. Isso é história de nariz comprido. Deixe de mentir, mentir, mentir. Os sete anões pequeninos, sete corações de menino, e a alma leve, leve, leve. São folhas e flores ao vento, o sorriso e o sentimento da Branca de Neve, neve, neve. Não sou tanajura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa. Fica mais bonita quando tem luar, luar, luar. Quero acordar com os passarinzinhos, cantar uma canção com sabiá. Quero acordar com os bentivizinhos, cantar uma canção com sabiá.
Quero acordar com os bentivizinhos. 6h49.
Saudade que me mata, eita, que bate e dói demais. Eita, amor que me faz falta, pois onde tu tava não tá mais. Eita, saudade que me mata, eita, que bate e dói demais. Eita, a dor me abraça na agonia. Meu amor, só quer você, dia e noite, noite e dia. Eita, saudade que me mata, eita, que bate dói demais. Eita, amor que me faz falta, pois onde tu tava nunca mais. Solidão me faz sofrer, onde tu tá minha Azucena? Não existo sem você, viver sem ti não vale a pena. Eita, saudade que me mata, eita, que bate dói demais. Eita, amor que me faz falta, pois onde tu tava não tá mais. Saudade que me mata, eita, que bate dói demais. Eita, amor que me faz falta, pois onde tu tava nunca mais.
Sustenta esse fole.
Passarinho que saiu em revoada, deixando no sertão uma alma abandonada. Mas deixe estar, em gratidão, ao cantar da patativa, outro sol já vai nascer. Vou tirar da minha mente, cantar outro refrente, vou tentar te esquecer. Mas deixe estar, em gratidão, ao cantar da patativa, outro sol já vai nascer. Vou tirar da minha mente, cantar outro refrente, vou tentar te esquecer. A solidão bateu, asa branca foi-se embora, manda caro secou. Chegando a minha hora, minha vida agora é noite, já não vejo mais a aurora. Tudo por causa da cabocla que nasceu lá no sertão, tomando a minha vida, também meu coração, me prometendo muito amor, mas me trocou por outro João. Mas deixa estar, em gratidão, ao cantar da patativa, outro sol já vai nascer. Vou tirar na minha mente, cantar outro repente, vou tentar te esquecer. Mas deixa estar, em gratidão, ao cantar da patativa, outro sol já vai nascer. Vou tirar da minha mente, cantar outro repente, vou tentar te esquecer. Thank you.
Rádio Câmara 90.3, a melhor programação musical e tudo o que acontece na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Fique ligado, fique atento.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Você acompanha tudo o que acontece na Câmara de Vereadores através do nosso site www.câmaravc.com.br .ba.gov.br e pelas redes sociais. Siga arroba Câmara VC.
7 e 2.
Se o namoro fosse bom, isso aqui tava vazio, a mulherada tava em casa. Se o namoro fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada. Festa toda hora que vier pra mim é pouco. Eu tô largado, tô mal acostumado. Me botaram anel no dedo, ainda me chamam de casado. Mas minha mulher me deu azia, eu não entro nessa fria. Ser solteiro é um esquema. Eu tô montado no dinheiro, eu pego o bonde dos solteiros. Namorar só dá problema. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, mulher. Pra mim é pouco. Eu tô largado, tô mal acostumado. Me botaram anel no dedo, ainda me chamam de casado. Mas minha mulher me deu azia, eu não entro nessa fria. Ser solteiro é um esquema. Eu tô montado no dinheiro, eu pego o bonde dos solteiros. Namorar só dá problema. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio, a mulherada tava em casa. Eu vivia no cinema e não tava na balada. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia.
porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Dom Juan. O meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, de saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Esse é meu defeito. A cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, ter saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Eu tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Só 1% e elas gostam. E elas gostam. Wesley Safadão.
Bom dia, cidade. Informação com responsabilidade a serviço do cidadão. Você começa o dia bem informado sobre o que acontece no campo, na política e na vida da nossa cidade. Bom dia, cidade. Com Vinícius Lima e Anuska Meireles.
É, minha gente, bom dia. Está iniciando o nosso Bom Dia, Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está aqui conosco todos os dias de segunda a sexta-feira. Agora são exatamente 7 horas e 9 minutos e vamos iniciar o nosso Câmara em Ação.
Câmara em Ação. Os debates, decisões e projetos da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. O Legislativo perto do cidadão.
É, minha gente, vamos iniciar o nosso Câmara em Ação com a fala do vereador Luciano Gomes, do PCdoB, na tribuna ontem, onde ele destacou ações voltadas à qualificação profissional, melhorias na infraestrutura hídrica da zona rural e serviços de manutenção de estradas vicinais. O parlamentar também iniciou a fala, prestando solidariedade à família, de um morador tradicional da região da cabeceira da Jiboia. Logo no início do pronunciamento, Luciano lamentou a morte de seu Quelé, figura conhecida na comunidade rural e no bairro Vila América. O vereador se solidarizou com as famílias e amigos e destacou a importância da trajetória construída pelo morador ao longo da vida. Na sequência, Luciano Gomes parabenizou o vereador Edivaldo Júnior pela apresentação do projeto que reduz a taxa de esgoto cobrada pela Embasa e relembrou que uma proposta semelhante já havia sido apresentada anteriormente por seu mandato. Segundo o parlamentar, a Câmara Municipal tem a responsabilidade de votar matérias que tragam benefícios diretos para a população. Migente, quem também utilizou o palatório foi a vereadora Márcia Viviane, do Partido dos Trabalhadores, que apresentou a moção de aplauso à musicista conquistense Regiane Freire, ao mesmo tempo que trouxe a pauta crítica à condução de políticas públicas no município e questionamento sobre a ação, sobre a não convocação de aprovados em concurso público vigente. Ao iniciar sua fala, a parlamentar destacou a trajetória de Regiane Freire, que recentemente participou de uma turnê internacional com apresentações na China e na Alemanha, olha que bacana, integrando a orquestra Neogibá. Márcia Viviane ressaltou que a artista é fruto de políticas públicas implementadas no município, citando sua participação no programa Conquista Criança. A vereadora também destacou a importância de iniciativas como o Neogibá, programa estadual que promove o acesso à formação musical. Gente, quem também utilizou a tribuna foi o vereador Edivaldo Ferreira Júnior, do PSDB, e defendeu aí durante a sessão desta última quarta-feira o projeto de lei que propõe a redução da tarifa de esgoto de 80% para 40% do município. Em discurso na tribuna, o parlamentar destacou a importância de atuação coletiva do Legislativo e afirmou, minha gente, que a proposta representa mais dignidade e alívio financeiro para a população conquistense. Durante sua fala, Edivaldo também fez questão de reconhecer a contribuição do vereador Luciano Gomes, do PCdoB, que apresentou proposta semelhante em 2018. Segundo ele, à época o projeto acabou arquivado após entendimento da Comissão de Legislação e Justiça sobre possível inconstitucionalidade. O parlamentar explicou ainda que o debate sobre a redução da tarifa já ocorre em outros municípios baianos, citando o caso de Feira de Santana, onde a iniciativa começou em 2016 e enfrentou uma longa disputa judicial com a Embasa. Segundo Edivaldo, a discussão ganhou um novo rumo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, em dezembro do ano passado, reconhecendo a competência dos municípios para legislar sobre a matéria. Minha gente, quem também utilizou a tribuna foi o vereador Márcio de Vivi, do PSD, que destacou demandas da zona rural, melhorias para campos de futebol, investimentos em infraestrutura e defendeu a ampliação do benefício de meia passagem para estudantes, atletas e pessoas que participam de cursos e atividades sociais. Ao iniciar a fala, o parlamentar agradeceu aos secretários municipais e lideranças comunitárias pelo apoio às ações realizadas na região da Limeira e comunidades vizinhas. Márcio destacou uma reunião realizada com representantes da educação e do esporte para discutir melhorias estruturais na localidade. O vereador também ressaltou tratativas voltadas à melhoria do campo de futebol na região rural, atendendo demandas de moradores da Limeira, Brejo e Lagedinho. Ainda em seu pronunciamento, Márcio de Vivi direcionou atenção especial a uma proposta que pretende ampliar o alcance da meia passagem do transporte municipal. Segundo ele, a demanda surgiu a partir de pedidos de lideranças comunitárias da zona urbana e rural. De acordo com o vereador, muitas pessoas acabam desistindo de estudar ou de participar de atividades esportivas por falta de condições financeiras para custear o transporte. Gente, quem também utilizou a tribuna foi o vereador Edjaime Rosa Bibia, que fez um pronunciamento marcado por críticas às condições de atendimento em serviços públicos e ao que classificou como dificuldades enfrentadas pela população no acesso a direitos básicos. O parlamentar iniciou sua fala relatando situações observadas recentemente em diferentes pontos da cidade, destacando o sofrimento de cidadãos que enfrentam longas filas para obtenção de documentos. Bibia também mencionou problemas no atendimento da Embasa, melhor dizendo, a Empresa Baiana de Água e Saneamento, que é a Embasa, apontando demora e precariedade no serviço. O vereador destacou ainda a alta demanda por serviços eleitorais, relatando ter presenciado filas desde a madrugada no Fórum Eleitoral de Vitória da Conquista. Minha gente, quem também utilizou o palatório foi o vereador Ricardo Babão, do PCdoB, que prestou contas de suas recentes articulações em Salvador e detalhou o cronograma de serviços urbanos em suas bases eleitorais, com foco no bairro Ibirapuera, onde reside há 44 anos. O parlamentar enfatizou que o trabalho de busca por melhorias é contínuo e transparente. Babão ressaltou o compromisso de seu grupo político com Vitória da Conquista, citando benefícios concretos que já estão em fase de execução ou licitação. O parlamentar também anunciou que a mini barragem da Lagoa Comprida, na região de José Gonçalves, deve sua homologação assinada nesta sexta-feira, com previsão de assinatura da ordem de serviço pelo governador na próxima semana. Outra conquista celebrada foi a implantação de grama sintética na arena da Praça Dom Barros. Babão destacou a parceria com a Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana para atender demandas de limpeza e manutenção. Ele informou que a operação de recapeamento tapa-buracos da EMUC já iniciou em diversas ruas do Ibirapuera, além de frente de trabalho no bairro Santa Cruz, Bruno Bacelar, Aparecida e outros. Minha gente, o vereador Diogo Azevedo destacou projetos apresentados pelo seu mandato voltados à alimentação de profissionais de educação e estudantes da rede municipal, além de cobrar melhorias para bairros da Zona Oeste de Vitória da Conquista. Ao iniciar a fala, o parlamentar cumprimentou os representantes sindicais presentes na sessão e manifestou apoio à proposta relacionada ao piso salarial nacional dos garis. O vereador também parabenizou o vereador Edivaldo Ferreira Júnior pela proposta que prevê a redução da taxa de esgoto cobrada pela Embasa. Durante o pronunciamento, Diogo Azevedo chamou a atenção para a necessidade de atualização do entendimento jurídico sobre a atuação legislativa dos vereadores na criação de despesas para o município. Segundo ele, decisões do Supremo Tribunal Federal já reconhecem essa possibilidade em determinadas situações. De acordo com o parlamentar, esse entendimento fundamenta os dois projetos de lei apresentados por seu mandato na sessão desta quarta-feira. O primeiro trata da garantia da de alimentação para professores e demais profissionais da educação durante a jornada de trabalho nas escolas municipais. Segundo Diogo, a proposta busca melhorar as condições de trabalho e valorizar os profissionais da educação. O vereador também apresentou o projeto Férias Sem Fome, voltado à garantia de alimentação para estudantes em situação de vulnerabilidade durante o período de recesso escolar. Minha gente, vamos falar agora do vereador Fernando Jacaré, que abordou temas estratégicos para o município, com destaque para investimentos na área de saúde e ações de conscientização no trânsito. O parlamentar iniciou seu pronunciamento informando sobre a expectativa de visita do governador Gerino Rodrigues ao município, ocasião em que deve ser anunciados novos investimentos. Entre as ações previstas, Jacaré destacou a ampliação da estrutura hospitalar, com foco no hospital de base. Segundo ele, a iniciativa representa um avanço importante para o atendimento regional. O vereador contextualizou ainda a atual dependência do município em relação à rede estadual de saúde, apontando impactos diretos para a população. Na sequência, Jacaré trouxe à pauta a campanha Maio Amarelo, voltada à conscientização sobre segurança no trânsito. Ele destacou que a iniciativa, instituída por lei municipal de sua autoria, ganha relevância durante o aumento de acidentes. O parlamentar informou que a Câmara realizará no próximo dia 20 uma sessão especial sobre o tema no auditório do CERC Senat, ampliando o debate com diferentes setores da sociedade. Minha gente, agora é a vez da doutora Lara Fernandes, que utilizou a sessão desta quarta-feira para prestar contas de sua viagem a Brasília, onde participou da 25ª Marcha dos Vereadores, em um discurso que mesclou pautas ideológicas nacionais e problemas críticos da zona rural conquistense. A parlamentar destacou vitórias no Senado e a chegada de novos equipamentos para a saúde municipal. A parlamentar relatou ter acompanhado de perto decisões cruciais no Congresso Nacional e comemorou, o que chamou de início do fim do aparelhamento do Supremo, referindo-se à movimentação no Senado contra a interferência do órgão em decisões que cabem ao Senado Federal. Um dos pontos centrais da fala da vereadora Lara Fernandes foi a defesa da resolução do Conselho Federal de Medicina sobre procedimentos em fetos viáveis. Abre aspas. O ponto que mais influenciou o voto contrário dos senadores foi o fato de o indicado, enquanto advogado da AGU, ter dado parecer favorável com o pedido do PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, que derrubava a resolução do CFM. procedimento que é proibido por ser muito doloroso, proibido em países que têm pena de morte e proibido para a eutanásia de animais. Uma injeção tão dolorosa que nem cavalo aguenta a dor e eles fazem com bebês viáveis, fecha aspas. Lara também destacou a derrubada de vetos presidenciais ao pé da dosimetria, garantindo a revisão das penas dos perseguidos do 8 de janeiro. Falou também da articulação com o deputado federal Márcio Marinho e agradeceu pelo envio de emendas para a compra de equipamentos, insumos e mobiliários para os postos de saúde Vitória da Conquista. Segundo ela, unidades como as das Pedrinhas e outras unidades já estão recebendo os materiais. Ao trazer o foco para o município, a vereadora fez um apelo em favor das 185 famílias que residem no povoado Periperi. Segundo a parlamentar, o local corre o risco de ser engolido pela água devido ao entupimento das manilhas de drenagem. De acordo com a vereadora, a obstrução das manilhas está represando o escoamento natural, afetando cerca de 620 moradores. Minha gente, quem também utilizou a tribuna foi o vereador Dr. Anderson Ribeiro, do PCdoB, que abordou temas ligados ao esporte, políticas sociais, futebol conquistense e infraestrutura urbana. O parlamentar celebrou a realização da terceira edição da Copa Society Moisés Andrade, comentou medidas do governo federal voltadas à renegociação de dívidas e cobrou mais atenção da administração municipal às demandas da cidade. Ao iniciar a fala, Dr. Anderson destacou o sucesso da competição esportiva realizada no último dia 1º de maio, no campo Paulo Gordo, no bairro Jurema. Segundo ele, mesmo com a chuva inesperada, o evento reuniu atletas, familiares e torcedores em um ambiente de integração e valorização do esporte amador. O vereador agradeceu aos parceiros que contribuíram para a realização da competição, citando o apoio dos deputados Valdirão Pereira e Osni Cardoso. Durante o pronunciamento, o parlamentar também comentou o novo programa federal de renegociação de dívidas voltado à população de baixa renda. Segundo ele, a iniciativa representa uma oportunidade de reorganização financeira para milhares de brasileiros. Ainda o Dr. Anderson solicitou a ação que pode contribuir diretamente para a recuperação financeira das famílias e para o fortalecimento da economia. O vereador também comemorou a autorização concedida para que o Esporte Clube Primeiro Passo, Vitória da Conquista, o SPP Vitória da Conquista, volte a atuar em casa durante a competição estadual, demonstrando entusiasmo com o momento vivido pelo clube. Ele destacou a força do futebol conquistense e a mobilização em torno da equipe. Segundo o parlamentar, Vitória da Conquista possui tradição esportiva e potencial para voltar a ocupar posição de destaque no futebol baiano. Meu gente, vamos falar um pouco da gestão municipal e aqui uma entidade pública importante. Na manhã desta última quarta-feira, o Instituto Baiano de Meteorologia e Qualidade, o IBAMETRO, realizou a aferição dos radares de velocidade instalados nas principais vias de Vitória da Conquista. A ação visa atestar o correto funcionamento dos equipamentos, reforçando a atenção com a segurança viária do município. A aferição é exigência do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e do Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia em Metro, realizada a cada 12 meses, para testar que os radares estão funcionando conforme os parâmetros exigidos. Os trabalhos são acompanhados de perto por atendentes do Sistema Municipal de Trânsito, o Sintrans, que garante a interdição das vias para que a aferição seja feita de forma segura, e por uma representante da empresa que opera os radares. Pela manhã, foram aferidos os radares da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, Juracim Magalhães. No período da tarde, a aferição foi realizada nos equipamentos da Avenida J. Pedral, e à noite foram aferidos os radares da Avenida Frei Benjamin e Laura Nunes. Radares implantados em períodos mais recentes, como os da Avenida Brumado, Presidente Vargas e Girinda Alves, foram aferidos logo após a instalação, garantindo a precisão das leituras de velocidade, e por isso não foram incluídos nessa etapa. O coordenador do Citran, Jamile Alves, explica a importância da aferição para a garantia do funcionamento correto dos equipamentos em toda a cidade. A aferição é uma exigência do Senatran e é feita a cada 12 meses, ou quando há uma demanda, como caso de denúncias ou após manutenção. A checagem é feita pelo IBAMETRO, o que torna o processo ainda mais seguro e transparente, fecha aspas. Durante os trabalhos de aferição, o Citrans realiza a interdição da via, onde o radar está instalado, para que o carro do IBAMETRO passe pelo local, em diferentes velocidades. O veículo é equipado com um dispositivo interno de leitura de velocidade e a leitura do equipamento é comparada com aquela realizada pelo radar, para verificar se há ou não divergências. Mediante após a aprovação das metas prioritárias da 6ª Conferência Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Cultura aprovou na noite desta última terça-feira uma reunião extraordinária realizada na Casa Memorial Governador Reis Pacheco, a versão final do Plano Municipal de Cultura. Neste momento, a Secretaria Municipal de Cultura ficará responsável pela redação definitiva do documento. Agora, o documento será encaminhado à Procuradoria-Geral do município, responsável pela análise jurídica e a emissão de parecer. Em seguida, será transformado em projeto de lei e enviado à Câmara de Vereadores para apreciação e votação. Se aprovado, seguirá para a sanção da prefeita Sheila Lemos e, posteriormente, será publicado no Diário Oficial, quando então passará a vigorar. Minha gente, 7 horas e 25 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o nosso Bom Dia Cidade segue, mas com o nosso bloco Bahia em Foco.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alaiá, alaiá.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto. inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, 7:30, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Muito obrigado por você estar aqui conosco, essa audiência super qualificada que nos acompanha todos os dias, de segunda a sexta-feira. Vamos iniciar agora o nosso bloco com foco total da Bahia, principalmente na Assembleia Legislativa. Solta a vinheta.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
É, minha gente, como vocês sabem, o nosso Bom Dia Cidade tem a preocupação de apresentar os parlamentares que nos representam na Assembleia Legislativa da Bahia. A Assembleia Legislativa da Bahia, que é sediada em Salvador, por conta das questões territoriais da Bahia, um estado de dimensões com o tamanho do país da França, ou seja, é um estado gigantesco, então por vezes existe um distanciamento contra essa representação com a população. Por isso, o nosso Bom Dia Cidade sempre separa aqui trechos de entrevistas de deputados estaduais para que a população possa conhecê-los melhor. No dia de ontem, separamos um pequeno trecho da entrevista concedida pela deputada estadual Jusmaria Oliveira, que é uma política baiana do PSD, com forte atuação no oeste da Bahia, e hoje nós iremos compartilhar com vocês um segundo trecho dessa entrevista concedida à questão de ordem da Assembleia Legislativa da Bahia, um programa que é conduzido pela Fernanda Dourado. Vamos ouvir.
Voltamos com a deputada estadual Jusmaria de Oliveira. Deputada, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Quero agradecer a presença da senhora aqui, que tem essa trajetória muito importante para todo o estado da Bahia. Uma mulher que ocupou vários cargos públicos, né, sendo ali eleita, reeleita e voltando ao parlamento baiano. Deputada, no bloco anterior, nós estávamos falando a respeito de barreiras Luiz Eduardo Magalhães e a senhora estava falando da duplicação da BR-242. Em que pé está, deputada?
Olha, graças ao empenho do governador Jerônimo, o apoio do então ministro Rui Costa, nós conseguimos priorizar no PAC esse projeto da duplicação da BR-242. Então, ela está cumprindo as exigências da burocracia, do emprego do recurso público, que precisa ter a transparência, a licitação, mas já com o projeto pronto, nós temos acompanhado junto ao DENIT, junto ao Ministério do Transporte, e é uma obra que nós consideramos real. É claro que quem não vê a obra não acredita, mas nós que estamos trabalhando, sabemos que é um projeto que está priorizado, que está selado, né, para ser realizado e será a grande redenção da região.
Você acha que já tem data, deputada?
Não, ainda não. Eu não sei dizer a data, mas é algo que está bem, bem próximo de acontecer. Né?
Tá bom.
A obra ela vai ser parte obra pública e parte vai ser terceirização, né? Vai ser a privatização.
Uma PPA?
É, uma PPP.
PPP, desculpa.
Exatamente.
Deputada, vamos falar um pouco agora a respeito de eleições. A gente sabe que a eleição de 2026 está muito próxima e está pegando fogo nos bastidores, principalmente aqui no estado da Bahia. O governador é o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, que vai disputar com o ex-prefeito de Salvador, Assis Neto. Na eleição de 2022, a diferença de votos no segundo turno de Assis Neto para o governador Jerônimo Rodrigues foi aproximadamente ali um pouco mais de 400 mil votos. A oposição, segundo a oposição, eles estão confiantes, acreditando que há um desgaste de 20 anos do governo. Todos que eu entrevisto aqui e converso nos bastidores têm este mesmo posicionamento. A senhora, que tem andado aí todo no interior do estado, é da região ali do Oeste, qual a opinião da senhora em relação a isso?
Olha, eu vou lhe falar do desgaste. Eu acho que o que desgasta e o que conta no período político administrativo é a visão política administrativa. Então, nós temos quase 20 anos de gestão de uma visão política administrativa que eu aprovei e que eu adotei como a que eu devo defender, porque é a que se assemelha com o que eu penso e que com o que eu quero para o meu próximo, para a minha família, para a minha comunidade, para o meu Estado. Então, são quase 20 anos. Aí, se nós formos olhar o grupo de ACM Neto, então já são quase 60 anos, né? Dessa visão política administrativa de ACM. Né? Eu fiz parte do grupo de ACM, eu cheguei a fazer política com o então senador ACM. Então, eu sei. Se nós formos olhar período, então os baianos devem estar muito mais cansados da visão política administrativa de ACM Neto do que a de Jerônimo, que só tem 20 anos, se olharmos por período. Mas se olharmos por realizações, por forma de se fazer governo, por forma de se atender à sociedade baiana, eu lhe digo assim, eu fui secretária do governador Jerônimo por 3 anos e 3 meses. Conheço de muito perto. Mas não é por eu ser secretária que eu conheço as intenções, a forma de governar, o jeito de governar e os benefícios que esse governo e que esse período de visão política administrativa trouxe para a Bahia. Não precisa ser secretário para perceber isso, porque é um governo, primeiro, aberto, transparente. O governador Jerônimo governa, quando as pessoas falam assim, ah, ele está no palanque, nunca desceu do palanque. É a forma dele governar transparente. O governador Jerônimo chega numa praça, no município, e passa o município a limpo. Prefeito, vereadores, vice-prefeito, lideranças, quais são as prioridades de vocês, o que já fizemos aqui, o que temos que fazer. Então, ele governa de uma forma aberta, transparente, em que todos se sentem participando do governo. Por isso, eu tenho assim, muita certeza da vitória de Jerônimo Rodrigues no primeiro turno. Primeiro porque as pessoas ainda querem ver, sim, essa forma de governar, trazer mais resultados. Segundo, porque esse grupo político administrativo foi quem mais trouxe resultado em menos tempo, apesar de já estar há quase 20 anos no poder. Segundo, porque a oposição é muito mais velha, se formos falar de tempo, é muito mais velha, quase 3 vezes mais velha. E segundo, porque o governo Jerônimo é o governo mais lindo que a gente já pôde ver.
Por quê, deputada?
Porque é o governo que conseguiu olhar do piso ao teto, do teto ao piso. Se você olhar, eu só vou fazer 2 pontas para você entender o que é o governo Jerônimo. É o governo mais lindo que alguém já pôde ver. Maior obra de mobilidade do país, VLT de Salvador, programa Comida no Prato. A grande obra gerando emprego, trazendo mobilidade, modernidade, sustentabilidade, mas o pequeno está lá sendo olhado também. A atenção para o agronegócio, como foi antes de ontem o lançamento do Bahia Farm Show lá na governadoria, coisa que não acontecia no passado, né? A Bahia Farm Show era lá em outro lugar, porque era dos empresários, o governo não tinha nada a ver. É o governo junto com o grande produtor e o maior programa de agroindustrialização familiar do mundo, que é a coisa mais linda que a gente tem na Bahia hoje, que são os pequenos produtores processando a sua produção. Seja de urucum, seja de mandioca, seja do mel da abelha, todos podem processar, ter a sua agroindústria, agregar valor no seu produto, vender o seu produto. Então, aquele produtor que se achava o Jeca lá no fim do mundo, hoje é um agroindustrial. Então, assim, é o grande, é o pequeno. O governo Jerônimo, ele conseguiu olhar todo. E olha lá, é cuidando dos consórcios municipais para dar a designação correta do resíduo sólido, com os prefeitos, mas olha o que nós temos feito com os catadores e as catadoras de resíduos sólidos. Então, olha do grande, olha do pequeno. É um governo que tem um olhar total pela Bahia. Total pela Bahia. Talvez o que nós não temos é condição de, na comunicação, colocar tudo isso, porque é muita coisa. Mas numa campanha, isso vai ter tempo de televisão para se colocar. E a Bahia vai, então, se olhar e ver, cada um vai ver o que eu estou dizendo. O pequeno vai dizer, é verdade. Nunca tivemos um governo que olhou para nós dessa forma. O grande vai dizer, é verdade, nós nunca tivemos um governo que olhou para nós dessa forma. Salvador, vamos falar aí da oposição, que tem o poder da prefeitura. Mas de quem são as obras estruturantes e transformadoras da cidade de Salvador? Do governo do Estado. do governo do estado, obras de encosta, prevenção de desastre, obra de drenagem. Hoje nós estamos fazendo drenagem em lugares em Salvador que nunca se pensou. Cidade Baixa, Bonfim, São Martim, Baixa do Fiscal, por onde nós temos obras de mobilidade, tem obra de drenagem, tem obra de habitação. Então, assim, é um governo lindo, um governo completo, e eu tenho certeza que os baianos e as baianas querem a continuidade desse governo como eu quero.
É isso, minha gente. Está aí um trecho da entrevista, o segundo trecho da entrevista concedida pela Jusmari Oliveira, a questão de ordem. Ainda na Assembleia Legislativa, minha gente, a ALBA registrou nesta semana movimentações em seus quadros de articulação política. Em ofícios encaminhados à presidente da Casa, deputada Ivana Bastos, foram oficializadas trocas estratégicas na vice-liderança da maioria e na composição de bancada do Partido Avante. A primeira mudança ocorreu na base governista. O deputado Nilton, do PSD, foi oficialmente indicado para assumir a vice-liderança da maioria. A nomeação foi formalizada no dia 5 de maio pelo líder da maioria, deputado Rosenberg Pinto, do PT, selando a substituição do deputado Patrick Lopes, que até então ocupava o cargo. Com a saída da vice-liderança da maioria, Patrick Lopes assume um novo posto de destaque dentro de sua própria sigla. Em documento também direcionado à presidente da ALBA, a deputada Suane Galvão, do Avante, designou Lopes para ocupar a segunda vaga de vice-líder da liderança da bancada do Partido do Legislativo Baiano. A presidente da ALBA, deputada Ivana Bastos, recebeu a medalha do mérito bombeiro militar, capitão Leogivildo Cavalcante de Melo, a mais alta honraria concedida pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A solenidade reuniu autoridades civis e militares e marcou o reconhecimento à atuação da presidente do Legislativo Baiano em favor do Estado da corporação. A cerimônia foi conduzida pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o coronel Aloísio Fernandes, ao lado do subcomandante-geral, o coronel José Antônio de Araújo Reis. Também estiveram presentes o diretor do IMESB, coronel Jair, e o chefe da Assistência Militar da ALBA, tenente-coronel George Porto. A Assembleia Legislativa da Bahia iniciou nesta última quarta-feira em Salvador um dos mais relevantes debates sobre a preservação dos jumentos no Brasil. O evento ocorre no Parlamento Baiano e reúne especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil até esta sexta-feira, dia 8, com o objetivo de debater soluções para a proteção e futuro da espécie. O abate de jumentos no Brasil, impulsionado pela demanda chinesa por peles utilizadas na produção do eijão, né, que é a gelatina, gelatina medicinal tradicional chinesa, provocou a redução de cerca de 94% da população da linhagem nas últimas três décadas, colocando os animais em risco de extinção até 2030. Concentrado na Bahia, o abate foi proibido pela Justiça Federal em abril de 2026, com base em riscos de extinção e denúncias de maus-tratos. O encontro reúne pesquisadores de instituições como a Universidade Federal da Bahia, a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal do Paraná, além de representantes da sociedade civil, autoridades públicas, produtores e estudantes. Gente, ainda na Assembleia Legislativa da Bahia, a presidente da ALBA, a deputada Ivana Bastos, recebeu na manhã desta última quarta-feira a visita de parlamentares da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas na Assembleia da República Portuguesa, que vieram acompanhados do Cônsul-Geral de Portugal em Salvador, Ricardo Cortes. Com o intuito de estreitar os laços da Bahia com o país europeu, o encontro que aconteceu no gabinete da presidência contou com a presença das deputadas Fátima Nunes, do PT, vice-presidente da ALBA, e Cláudia Oliveira, do PSD. Minha gente, falando do governo do estado da Bahia, a oferta de imunizantes será um diferencial durante a assinatura da ordem de serviço para a construção da maternidade municipal de Lauro de Freitas. Durante o evento, que acontece nesta última quinta-feira, a partir das 9 horas, no canteiro de obras da unidade, localizado na Vila Metropolitana, a Secretaria da Saúde do Estado disponibilizará o vacimóvel com o objetivo de atender os interessados em iniciar ou completar o esquema vacinal. Serão ofertadas a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é o VSR, para gestantes a partir da 28ª semana, a TDPA, tétano, difteria e coqueluche, a partir da 20ª semana de gestação, e hepatite B, caso ainda não tenham sido aplicados, além da influenza e gripe em qualquer período da gestação e também Covid-19. A ação busca incentivar a vacinação das gestantes, além de chamar a atenção para a importância da vacina VSR, recentemente incorporada ao SUS. Minha gente, vamos para um rápido intervalo. O nosso Bahia em Foco chega por aqui, mas o nosso Bom Dia Cidade segue. E na volta, a gente vai fazer o nosso giro pelo Congresso, trazendo as principais notícias da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site